Olha, Alisson, primeiramente boa noite. Estou aqui em Brasília na Câmara dos Deputados e acompanhamos daqui, nós estávamos atentos a esse tema que tramitou pelo STJ hoje. E o que eu posso dizer é que, enfim, as leis brasileiras foram respeitadas. A prisão preventiva, a decretação da prisão preventiva, foi uma afronta à nossa legislação. A decretação das prisões preventivas, melhor dizendo, foi um desrespeito com a democracia, porque nós sabemos que a decretação, para ela ocorrer, da prisão preventiva, é preciso que duas situações existam. A primeira é de que se coloque em risco a ordem pública, coisa que está bem claro que não existia. E a outra era a possibilidade de interferência nas investigações. Ora, na sétima etapa de uma operação, da Operação Calvário, não havia mais que se falar em interferência no curso das investigações. Então, a prisão preventiva tem sido utilizada na base da ilegalidade em muitas situações. E o que eu pergunto agora é com relação aos outros que estão presos dentro da mesma ilegalidade. As leis, elas precisam ser respeitadas. Imagine, Wallace, se a gente chegar num momento no Brasil em que ninguém mais acredita na justiça. Aí acabou-se tudo. A justiça, ela precisa continuar acreditada, respeitada. E eu digo a você que eu tinha certeza que o STJ iria decidir agir dessa forma, com lucidez, com clareza e com sensatez. Eu preciso dar o direito aos que estão sendo investigados de, pelo menos, poderem, é claro, se defender, mostrar as suas versões e respeitando sempre as leis brasileiras.
Deputado, ao meu lado, o jornalista Maurílio Júnior, ele tem uma pergunta para o senhor.
Boa noite, deputado. Satisfação falar com o senhor. Nessa decisão celebrada por aliados, né, do ex-governador Ricardo Coutinho, o STJ colocou algumas medidas cautelares, entre elas a proibição do ex-governador deixar a comarca responsável pelo caso da Operação Calvário, João Pessoa. São medidas cautelares que também deixam o ex-governador em uma situação política bem complicada, até porque ele preside uma fundação, João Mangabeira, a fundação do PSB.
Realmente não vi, ainda não li sobre as cautelares. O que eu posso te falar é de ouvir dizer. Eu ouvi dizer que uma das cautelares trata sobre a restrição dele no âmbito do seu domicílio. Inclusive, me parece que eu também ouvi dizer que se questionou com relação às atividades dele em Brasília. E a ministra deixou bem claro que não haveria nenhum prejuízo para que ele continuasse nas suas atividades, exercendo o seu trabalho. Mas, assim, eu preciso ler primeiro, eu não li o que se decidiu no dia de hoje lá no STJ. Então, eu tenho um pouco de dificuldade de te falar sobre isso, mas posteriormente a gente pode falar com mais conhecimento de causa.
Deputado, só para a gente finalizar nossa conversa, em relação à atuação política do ex-governador Ricardo Coutinho, o senhor, já que é presidente do partido, vai procurar ter alguma conversa com ele em relação à eleição desse ano na capital e também em todo o estado?
Eu acho que o papel de Ricardo é um papel muito importante, principalmente depois da história que ele construiu ao longo de sua vida pública, seja como prefeito de João Pessoa, o melhor prefeito que João Pessoa já teve, e como governador da Paraíba, nem se fala, porque sexto sábado, a Paraíba foi manchete na Rede Globo na citação do projeto Cidade Madura, um projeto pioneiro no país, e que deu destaque, a Paraíba foi destaque, em virtude do projeto, repito, Cidade Madura, entre tantas coisas que foram feitas. Então, Ricardo, ele tem um conhecimento muito forte da realidade de cada um dos municípios da Paraíba. E eu, enquanto presidente do PSB estadual, preciso dizer que ele vai sim participar, ajudar, orientar. E, aliás, tem feito isso nos ajudando, orientando, trazendo ideias para que o PSB possa seguir adiante, mesmo com todos os ataques que vem sofrendo.
Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, meu amigo. Muito obrigado e um forte abraço para todos os ouvintes. Até a próxima. Valeu.